Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, muito boa tarde. Este é o noticiário da Rádio Vaticano em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Em destaque, nesta quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021, morreu ontem, 13 de janeiro, o cardeal brasileiro Dom Eusébio Oscar Scheid. E na Zâmbia, também faleceu Dom Moses Hamungole, bispo de Monze e ex-responsável da seção inglesa para a África da Rádio Vaticano. Em Angola, por ocasião dos seus 21 anos de episcopado, o arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingue, faz uma reflexão sobre a situação do país. Em São Tomé e Príncipe, o bispo Dom Manuel Antônio Mendes dos Santos, na missa da festa de Santo Isidoro Labrador, padroeiro dos milagres na diocese, recomenda aos fiéis a cumprirem, antes de tudo, as promessas feitas no batismo. Estes os principais temas a desenvolver logo a seguir neste nosso jornal. Eu sou Bernardo Swat e desde já vos desejo boa audição e um bom início da tarde na companhia da Rádio Vaticano. O Papa Francisco recebeu na manhã desta quinta-feira, dia 14 de janeiro, em audiências sucessivas no Vaticano, o cardeal Luiz Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, o cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha, na Itália. E, finalmente, pelas 12 horas, o Papa recebeu em audiência Dom Vittorio Francesco Viola, bispo de Tortona, na Itália. A Diocese de São José dos Campos, no Brasil, comunicou ontem, quarta-feira, 13 de janeiro, a morte do cardeal Eusébio Oscar Scheid, que tinha 88 anos de vida, dos quais 60 como sacerdote e 39 de episcopado. Dom Eusébio nasceu em Luzerna, Santa Catarina, no dia 8 de dezembro de 1932. Cursou o ensino fundamental e o ensino médio no Seminário dos Padres do Coração de Jesus, em Corupá. Religioso da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus, Deonianos, no dia 18 de fevereiro de 1981, foi nomeado como primeiro bispo da Diocese de São José dos Campos, onde ocorreu a sua ordenação episcopal a 1 de maio de 1981. Tornou-se cardeal em 21 de outubro de 2003 e arcebispo emérito em abril de 2009. No Vaticano, entre outros cargos, foi conselheiro da Pontifícia Comissão para a América Latina, membro do Pontifício Conselho de Comunicação Social, membro da Comissão Episcopal para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Com a morte do cardeal Eusébio Oscar Scheid, que não era eleitor, o Colégio Cardinalício passa a ser assim constituído. 227 cardeais, dos quais 128 eleitores e 99 não eleitores. O bispo de Monze, na Zâmbia, Dom Moses Hamungole, não sobreviveu. Faleceu ontem, 13 de janeiro, por complicações relacionadas com a Covid-19. Tinha 53 anos e estava internado há algum tempo no Hospital Levi Mwanawasa, em Lusaka. Nos últimos dias, o prelado havia publicado um post tranquilizador no Facebook, exprimindo a sua confiança em poder superar a doença, agradecendo aos fiéis pelas suas orações e instando-os a respeitar as normas anticontágio. Mas depois, o improviso agravamento das suas condições de saúde e a morte. Primeiro bispo católico a ser atingido pelo coronavírus na Zâmbia, onde a Covid-19 já causou mais de 31 mil casos positivos e mais de 500 mortos, no momento da sua morte, Dom Moses Hamungole também era presidente da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência Episcopal da Zâmbia. Anteriormente, tinha sido responsável da secção Inglês para a África da Rádio Vaticano. Nascido a 1 de maio de 1967 em Kafue, perto de Lusaka, Dom Moses tinha frequentado o seminário menor de Mukasa, continuando então o curso ordinário de preparação ao sacerdócio no Seminário Filosófico de Santo Agostinho e no Seminário Teológico de São Dominic de Lusaka. ordenado sacerdote aos 6 de agosto de 1994, havia ocupado diversos cargos, entre os quais o de diretor da Rádio Yatsani e do escritório de comunicações da Arquidiocese de Lusaka. No início do ano 2000, tinha concluído os estudos em comunicações sociais na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Em seguida, de 2002 a 2008, fora secretário para as comunicações da AMECEA, Associação dos Membros das Conferências Episcopais da África Oriental, com sede em Nairobi, no Quênia. E de 2002 a 2009, fora presidente de Signis África. Em 2010, tornara-se diretor dos programas em inglês para a África e em língua Kiswahili da Rádio Vaticano. A nomeação como bispo de Monze foi em 10 de fevereiro de 2014, seguida pela ordenação episcopal a 3 de maio do mesmo ano. Na celebração dos seus 21 anos de episcopado, no passado dia 6 de janeiro, Dom Gabriel Mbilingue, arcebispo de Lubango, em Angola, refletiu sobre os problemas que afetam os cristãos nos tempos modernos, entre os quais a pandemia da Covid-19, que continua a ceifar milhares de vidas no mundo. De Luanda, Anastácio Sassembele.
O arcebispo metropolita lamentou a situação e referiu que, apesar de várias mortes registadas em 2020 por causa da pandemia, a África é dos continentes que registra níveis de contágio abaixo daquilo que se poderia esperar. Dom Perling apelou por isso os cidadãos e os jovens, em particular, a continuarem a cumprir com as medidas recomendadas para evitar o contágio com a Covid-19 e as novas variantes do vírus que afeta já vários países, inclusive africanos.
A única coisa que eu pedia, não abusemos desta graça, até porque está ali a variante, que, por aquilo que dizem os estudiosos, vai atingir todo mundo, mas vai, sobretudo, atingir aquela faixa etária que nós considerávamos imune, que podiam, de fato, resistir, que podiam facilmente ser recuperados. São estes que são os alvos privilegiados da versão atual. Então, neste sentido, estava a dizer e pedia, façam favor, ao menos não deixemos de usar e de implementar, de cumprir com as medidas que as autoridades sanitárias estão a recomendar.
As convulsões sociais mereceram igualmente a reflexão de Dom Gabriel Mbilingue. Ao olhar para Angola, o arcebispo do Lubango destacou as constantes manifestações de jovens que reivindicam empregos, habitação, educação e a pobreza extrema.
O que estão a pedir é justo, decorre de promessas que lhes foram feitas, para que a sua dignidade seja, digamos, nunca esquecida. É uma mensagem que é para os nossos jovens, aqui da Arquidiocese, em comunhão com os outros jovens do país. Façam tudo para que as vossas capacidades, as vossas inteligências sejam postas ao serviço daquilo que sois, da vossa dignidade humana. Essa é a primeira coisa. Ou seja, não esperar tudo do governo ou de terceiros. É preciso pensar o que Deus me deu para melhorar a minha condição de vida e comigo a condição de vida daqueles que vivem comigo.
Quanto à sua caminhada vocacional, Dom Mbilingue, que já exerceu funções de presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e presidente do Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar, afirmou Dom Mbilingue.
É esta proximidade, é este apoio da parte de Deus que é motivo para nunca desanimar. Mas temos consciência de que aquilo que o Senhor disse um dia, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. E muitos de nós somos trabalhadores chamados, mas depois não trabalhamos, não colaboramos com a graça de Deus. E por isso, eu não me posso nunca, me deverei sentir satisfeito pelo meu ministério. Não, porque a meta não está alcançada. O anúncio do Evangelho é isso. Até porque há comunidades que é preciso reconstruir, como estamos a fazer. A única coisa que podemos dizer, para não sermos ingratos, é que Em tudo isso, sentimos que o Senhor nunca nos abandonou.
De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Dom Manuel António Mendes dos Santos, na missa da festa de Santo Isidoro Labrador, recomenda aos fiéis a cumprirem, antes de tudo, as promessas feitas no batismo. De São Tomé, Melba de Seita.
Em São Tomé e Príncipe, o final de semana, as atenções estavam voltadas para o sul, onde os cristãos se dirigiram à paróquia de Ribeiro Afonso para a festa do Santo Isidoro Lavrador, o padroeiro dos milagres nesta diocese. A paróquia de Ribeiro Afonso acolhe os cristãos de todas as paróquias e não só, em peregrinação todos os dias desde cada mês até o dia da festa, que culmina no dia 10 de janeiro de todos os anos. A celebração foi presidida pelo Dom Manuel António Mendes dos Santos, que em primeiro lugar recomendou a cada cristão a cumprir em primeiro lugar as promessas que fizeram no batismo.
Então, meus irmãos, vamos hoje, na celebração de Santo Isidoro, nesta celebração do batismo do Senhor, pensar também o que é que nos trouxe aqui, a este lugar. Pensar no significado do batismo na nossa vida e da responsabilidade que isso implica em cada um de nós, em viver a nossa vida orientados pelos valores do batismo. Eu muitas vezes digo, fico admirado como há tanta gente preocupada porque não cumpriu a promessa já, porque se calhar fulano morreu e deixou de cumprir a promessa de vir a Santo Isidoro, e as pessoas ficam alarmadas por uma promessa que não cumpriram, que não sei o quê, e as promessas batismais, que são as primeiras, mais fundamentais, ninguém se preocupa se cumpriu ou não. Como é que é? E essas é que são fundamentais. As promessas que tu fizeste no teu batismo, que renovaste no teu crisma, essas é que tu devias ter em primeiro lugar como preocupação em cumprir. Promessas onde tu afirmas que queres renunciar ao mal, ao mundo da mentira e do ódio, ao mundo do demónio, para aderir-se completamente a Jesus Cristo, manifestando a tua fé em Cristo que por nós morreu e ressuscitou, em Deus que é Pai e no Espírito Santo que nos anima. Essas é que são as promessas fundamentais da nossa vida.
Durante a celebração, o Bispo instituiu o Ministério do Acolitado ao Frei Manuel Ramos, que, na ocasião, considerou nobre o ministério que recebeu.
São expressões também da bondade de Deus, em que, afinal, é possível também servir a Deus mais próximo do altar, né? O acolitado é mais direcionado para o altar, o serviço do altar, e por isso é algo muito nobre. A mensagem que deixo é que realmente isto nos sirva para impelir-nos ao serviço de Deus, ao serviço uns dos outros, dando realmente ênfase àquele mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei.
De São Tomé e Príncipe, Melba de Seita para a Rádio Vaticano, paz e bem.
E com esta notícia terminamos, amigas e amigos, esta emissão da tarde aqui na Rádio Vaticano. Continue a acompanhar-nos visitando a nossa página web www.vaticanews.va e sintonize-nos também logo às 19 horas de Roma para o programa de meia hora destinado de forma especial ao público do continente africano. Recordamos que, para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular. Agora é mesmo tudo. Votos de uma tarde feliz para todas e todos.